grupos terroristas em linha, visando propagar a sua mensagem, radicalizar e recrutar seguidores, bem como facilitar e dirigir atividades terroristas que constituem uma ameaça global. Pelo exposto, nós iremos acompanhar ambas as propostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos confrontados hoje aqui com a discussão de duas propostas de lei, ambas sujeitas ao mesmo tema. O que aqui está em casa é a segurança nacional, ou se quisermos ainda melhor, a soberania nacional. O que se pretende discutir aqui, num caso, na proposta relativamente ao terrorismo online, é naturalmente a intervenção das autoridades nacionais para impedir que haja proliferação desta matéria e que haja uma intervenção prévia, imediata, que corte a possibilidade de poder haver uma disseminação de notícias, quer que sejam falsas, quer sejam numa tentativa de enganar o conjunto da comunidade. Compreendemos e manifestamos oportunamente a vontade, em sede de comissão, de podermos abordar aprofundadamente esta matéria e, portanto, mostramos a nossa abertura desde que se garanta que haja uma intervenção inicial, que possa haver uma intervenção imediata por parte da autoridade, neste caso da Polícia Judiciária, que impeça que esta matéria cresça e suba. Mas compreendemos as objeções que aqui são levantadas e queremos corresponder também a essa preocupação de salvaguardar aquilo que são as liberdades e garantias dos cidadãos e, naturalmente, estaremos disponíveis em sede de comissão para apreciar as propostas que venham a ser apresentadas. E é verdade que no passado podia ter havido um consenso generalizado sobre esta matéria, não houve essa oportunidade no momento, mas haverá agora esta oportunidade de podermos acompanhar essas preocupações. No que diz respeito ao regime jurídico da cibersegurança, acompanhamos a preocupação que aqui está expressa na proposta de lei número 7. Em primeiro lugar, porque se trata da transmissão de uma diretiva conhecida, discutida, acompanhada há pelo menos 3 anos em sede europeia, com discussão perene por todos os Estados-membros, com a preocupação de criar novos mecanismos de controle e de defesa de cada um dos Estados-membros, mas também do conjunto da União Europeia, porque naturalmente a introdução de temas ou de mecanismos de proteção para todos de forma igual permite que haja uma salvaguarda maior dessa mesma segurança, nomeadamente num mundo tão complexo quanto é o ciberespaço, como é a segurança. O que não compreendemos é a postura, nomeadamente a postura do Partido Socialista, nesta matéria. Por um lado, utilizam o subterfúgio de copiar o decreto-lei autorizado que o Governo apresentou na proposta de lei para apresentar como proposta sua. E depois discute, protesta, proclama que tem um conjunto de alterações a fazer que se expressa publicamente, mas não foi capaz de as materializar. Ora, se apresentou um decreto-lei alternativo em relação ao do Governo, não precisava de ter aquele pouco trabalho de ser um plágio direto e absoluto, como aqui foi assumido, e apresentaria como proposta, já hoje, para promover o debate público, como diz querer fazer, na própria proposta ou no próprio projeto de lei que aqui apresentou. E isso, portanto, não é uma discussão séria, não é uma discussão própria, nem sequer é próprio daquilo que eram os princípios e a filosofia que aqui se pretendia apresentar. Diria mais, é porque esta proposta não apareceu de um momento para o outro, esta proposta de lei já esteve presente no espaço político para discussão, já tivemos a oportunidade de a pronunciar, múltiplas intervenções, múltiplas entidades pronunciaram em vários momentos sobre esta matéria e quis, pura e simplesmente, ignorar isso e encontrou-se hoje um conjunto novo de situações que nunca tinham sido colocadas em cima da mesa apenas e só para pôr em causa a proposta de lei do Governo. Acrescente-se a isto que a tal preocupação é tanta que se pretende agora associar o Parlamento a esta discussão, quando afinal o Parlamento está sempre na disposição de participar nas reuniões que há do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, onde o Parlamento tem representantes eleitos, onde pode pronunciar e não criar, à moda de certas práticas de alguns partidos políticos, momentos para atrasar, momentos para adiar, momentos para não fazer que um regime jurídico entre em vigor. Quer num caso, quer no outro, ambas merecem a urgência de entrarem em vigor. Ambas merecem que o Parlamento se pronuncie e rapidamente aprove estas mesmas propostas. E por isso, não é com estes mecanismos de subterfúgio pequenino procedimental parlamentar que se vai conseguir discutir seriamente as questões que aqui estão. Damos a nossa disponibilidade para discutir e aprofundar a matéria da proposta de lei número 8, como dissemos na Comissão. Mas estaremos numa posição firme relativamente à questão da proposta número 7, deixando ao arbítrio de quem recebe a autorização legislativa legítima, constitucional, regimental e também acompanhando a lei, para que o Governo possa, no decreto lá autorizado, não só acompanhar a generalidade, a esmagadora generalidade daquilo que são as questões que são aprovadas em sede de proposta de lei, para poder fazer alterações no decreto de lei, que entenda à última hora e em função deste debate que temos aqui, para termos aqui e rapidamente um novo regime jurídico desta matéria. Muito obrigado.
Para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, faz favor. Um minuto e cinco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegráfico. A pergunta que eu deixava, Sr. Deputado António Rodrigues, é como é que num debate que está a dizer que quer que seja participado, que envolva todos, em que o Parlamento possa fazer sugestões, se está trancada a possibilidade de alterar o decreto-lei, porque fica no arbítrio, disse o Sr. Deputado, do Governo, como é que vamos contribuir? E também custa muito ver um deputado a prescindir das prerrogativas constitucionais que tem de promover um debate e termos aqui a discussão sobre esta matéria tão importante como a considerou. Portanto, dessa perspectiva, até é menorizar o Parlamento e, portanto, acho que devemos fazer mais em nome da casa na qual estamos eleitos. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que o Sr. Deputado Pedro Alves já ouviu falar de autorizações legislativas. Se não conhece o mecanismo, foi aquele que o Governo escolheu para fazer esta matéria, porque entendeu que era a forma mais capaz e mais rápida para fazer esta matéria. Julgo não ter falado de arbítrio para o Governo, porque não é isso que se trata. O que se trata, quando prestamos uma autorização legislativa, estamos a fazê-la balizada em duas dimensões. Nos princípios gerais que vêm na proposta de autorização legislativa, essa sim é objeto de votação, e no decreto de lei ou na proposta de decreto de lei autorizado, que o Governo fará aquilo que já se comprometeu na generalidade ou esmagadora maioria com aquilo que ali está. E, portanto, não é isso que está em causa. O que estamos a fazer é impedir que se atrase aquilo que já foi subejamente discutido e, inclusivamente, com participações de muitas pessoas ligadas ao Partido Socialista e a entidades que, do espaço, em termos gerais, sabe aquilo que estamos a discutir aqui nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, neste ponto debatem-se dois textos de regulação europeia com impactos diretos e claros em Portugal, mas que pouco têm em comum quanto ao seu conteúdo, partilhando apenas a forma de autorização legislativa. Sobre a denominada Diretiva NIS 2, importa começar pelo essencial. A segurança digital é indispensável. Ataques informáticos, como o que levou à paralisação da Agência para a Modernização Administrativa, demonstrou como um único falhanço pode paralisar serviços públicos e afetar a vida de milhares de cidadãos. Mas a imposição de regras de cibersegurança não pode ser um obstáculo ao desenvolvimento das nossas empresas, sempre inundadas numa burocracia sem fim. Num país com uma economia frágil, as obrigações criadas às empresas devem ser proporcionais, sob pena de travar investimento e emprego. Empresas que já cumprem boas práticas e apresentam certificações reconhecidas devem ser recompensadas pela sua atuação preventiva e não vemos isso plasmado na proposta de lei do Governo. Rejeitamos ainda a possibilidade de suspender a prestação de serviços. Esta medida não consta da diretiva europeia e põe em risco a continuidade de serviços essenciais, prejudicando cidadãos, empresas e a própria segurança. Mais uma vez, o Estado português e o Governo entram numa deriva de hiperregulação sem necessidade nenhuma e apenas em prejuízo dos cidadãos e utilizadores. Por fim, o Estado não pode legislar para os outros e ficar de fora. A administração pública deve cumprir os mesmos padrões que exige ao setor privado. O tamanho de uma entidade não é desculpa. Também uma pequena entidade pública pode causar danos enormes se falhar. A atual proposta isenta entidades públicas com menos de 75 trabalhadores. Não aceitamos. O Estado deve dar o exemplo quando estamos a falar de cibersegurança e dos dados dos portugueses. Numa economia global e com regras europeias já consolidadas, não nos resta outra opção senão aderir às mesmas, mas ressalvamos que estas têm de valer para todos, sem exceção, e que Portugal não pode funcionar numa lógica de um país, dois sistemas, com regras e obrigações distintas para o Estado e para as empresas. Quanto à outra proposta de lei que autoriza o Governo a adaptar a ordem jurídica quanto ao regulamento da União Europeia relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha, discutimos hoje exatamente a mesma matéria, mas exatamente a mesma, sem tirar nem pôr, que apreciámos há um ano, na legislatura anterior. O diploma não mudou na substância e, por isso, obviamente, a nossa posição, a posição da Iniciativa Liberal, também não. O combate ao terrorismo não pode ser feito sacrificando por atalhos administrativos e policiais os direitos, liberdades e garantias que nos definem. Se há algo que aprendemos ao longo da história, é que as liberdades individuais são frequentemente comprometidas sob o pretexto de garantir a segurança coletiva e o combate ao terrorismo. Ao aprovarem esta proposta do Governo, como fizeram na legislatura passada, Chega, PSD e CDS, revelaram-se cúmplices de uma deriva autoritária que concede ao Governo um cheque em branco para censurar a internet sob o pretexto do combate ao terrorismo. Ignoraram os alertas sobre a gravíssima ameaça que isto representa para a liberdade de expressão e alinharam com um modelo de controle estatal em tudo contrário aos valores que afirmam defender. Traíram a confiança dos cidadãos, colocaram a democracia em risco e mostraram, sem vergonha, que quando se trata de escolher entre liberdade e poder, estão sempre do lado do poder. O ponto nevrálgico permanece. A proposta indica a Polícia Judiciária como entidade responsável pela emissão de decisões de supressão ou bloqueio de conteúdos online, sem controle jurisdicional prévio e nem sequer assegura um escrutínio judicial imediato e obrigatório a posteriori. Esta arquitetura choca com princípios constitucionais elementares, desde logo os da defesa e do contraditório. Pergunto, como garantimos que a celeridade exigida por estes mecanismos não se traduz em remoções arbitrárias pelo poder vigente? Como asseguramos que a aplicação do Regulamento Europeu não tem como efeito colateral um condicionamento da liberdade? Os pareceres recebidos alertaram para estes riscos. Por temor de sanções, as plataformas e, sobretudo, as pequenas tenderão a remover em excesso, sacrificando conteúdos eventualmente legítimos. Isto cria barreiras à entrada, favorece incumbentes e prejudica a concorrência e a inovação no ecossistema digital europeu. O mais escandaloso é que no ano passado foi apresentada uma proposta bastante mais equilibrada. Previa um mecanismo expedito e urgente para remover conteúdos suspeitos pela Polícia Judiciária, mas sempre sujeito à validação posterior por um juiz para a remoção definitiva, garantindo assim rapidez sem abdicar do Estado de Direito. E o que é que os senhores fizeram? Chega, PSD e CDS votaram contra. Rejeitaram uma solução que conciliava eficácia com garantias fundamentais para alinharem com a visão e com a versão dura e cega do Governo que entrega ao Executivo poderes sem freio judicial. É extraordinário que agora digam que estão disponíveis para aceitar sugestões quando tiveram a oportunidade de apresentar uma proposta já com essas alterações e não o fizeram. Voltaram a apresentar exatamente a mesma proposta. É a incoerência total. Por isso apelamos a que esta proposta, tal como está e sem as garantias necessárias, seja rejeitada. O diploma regressa quase intacto. Os problemas estruturais mantêm-se e a nossa posição é coerente com aquilo que defendemos aqui na legislatura passada. Se o objetivo é proteger os cidadãos, façamo-lo com uma lei certa, juiz presente e proporcionalidade explícita. Segurança e liberdade, nunca segurança ou liberdade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.